Olha, que é isso assim, rapaz?
Petrificus Totalus.
Expelliarmus.
Bibi de Bob de Bull.
Abre o sésamo.
Eu não vou falar nenhum, porque eu sou trouxa.
Que é isso assim, meu filho?
Isso assim, especial de lançamento do filme aí dos Animais Fantásticos e as coisas maravilhosas. Como é que é o nome do filme, Arthur?
Animais Fantásticos e onde eles habitam.
E onde eles moram?
Tem um nome bacana pro Miotti falar, né?
Ah, jamais, já, mas tá guardado aqui.
A
pera
cara
aí, tá
do Miotti já tá bonito ali.
Ele já tá. Ele na hora que.
Eu juro solenemente que não faria nada de bom, é o Miotti.
Esse filho da puta trabalha comigo, meu subordinado. Ele tá fudido. Vou botar ele em pé no sol.
Não dá ideia. Sim, estamos de volta aqui para falar sobre o grande lançamento da semana. Se você ainda não viu, o que você está fazendo em casa ainda?
Quiçá do mês, né, na verdade.
Cara, porque... quiçá do ano, porque é verdade, nós vimos cara. Animais Fantásticos e Onde Habitam, o novo filme da franquia do mundo mágico Harry Potter. Não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, né?
Tá lá, mas não é lá.
É lá, mas não é lá. 70 anos antes de todos os filmes aí do Harry Potter.
É meio miote antes.
Não tem... É uma boa pra falar de meio século, né? Eu vou falar isso, né? Meio miote atrás.
Ficou muito estranho isso, cara.
Tá bem que eu tô editando.
Meio miote atrás. Enfim, estamos aí pra falar do novo filme. Vamos falar todos os detalhes, falar sobre atuações, falar sobre o roteiro que é da J.K. Rowling. Vamos falar sobre tudo, sobre esse filme que pode ser o filme do ano. Todos nós aqui... gostamos demais, nos divertimos, achamos tudo lindo, maravilhoso. Se você gostou do filme, você vai gostar do programa. Se você não gostou do filme, você não vai gostar do programa. É assim que funciona, amigo.
Esse programa, entendeu? É um oferecimento Hogwarts, Escola de Magia.
Isso, exatamente. A Warner me pagou pra eu gostar do filme. Estou aqui comigo hoje o velho Miotti.
Estamos aí.
A nossa querida Marina.
E aí?
Estamos aí com o Arthur.
Oba.
Chacha Potter com a varinha no rabo.
Tô aqui.
Tô com a varinha.
E eu, velho, que falo aqui pra vocês. Vamos aparatar daqui a pouco, depois da mensagem do Monja. Vai.
Parar o quê?
Parangari Pitirimihuara.
Ô diabo, que é isso assim, rapaz?
Miotti, por favor, comecemos com a nossa tradicional aula mágica de inglês miotiano, falando o nome original de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Vai lá. Esse eu quero ver.
Caraca,
velho.
Esse é difícil, cara.
Fantastic.
Oh, tá quase, vamos lá.
Vai lá, vai.
Beasts.
Olha,
lá vai.
Tudo bem.
And.
Lá vai.
Where.
Oh.
To find. Them.
Agora de uma vez.
Fantastic. Beasts. And. Where. To find. Them.
E é isso, estamos aqui, meio de novembro, chegando aí perto do Natal. Olha, eu vou te dizer, fazia tempo que um filme não me encantava tanto quanto esse. Sei lá, desde o começo do ano, assim, talvez quando eu vi Deadpool, que eu fiquei louco pelo Deadpool, eu não tenha me empolgado tanto com um filme desses arrasa-quarteirões. Eu fiquei impressionado com um monte de coisa, que eu achei, assim, divertidíssimo, cara. Achei leve, deu uma renovada na franquia.
Ele não foi nem renovou, assim, ele mostrou o potencial que a franquia tem, sem precisar estar em Hogwarts ali com o Harry Potter e os amiguinhos. É um filmaço, cara.
cara.
Introduziu pro público adulto.
Apesar do filme ser bem infantil, sejamos bem
sinceros. Eu acho ele bem infantil.
Mas não é um demérito, porque ele é um infantil que consegue amarrar como um adulto.
É um infantil Pixar.
É, eu quis dizer que ele é infantil, mas ele... Os conflitos são adultos.
Sim, e eu acho que ele se afastar do negócio da escola, isso ajuda pra caramba. Porque os outros filmes eram do Harry Potter, focados na figura do Harry Potter. E o Harry Potter, ele estava nos anos de aprendizagem. Todos os livros e os filmes são durante o ano dele de
ano estudo,
ano letivo. Todo livro começa quando ele, antes de ir pra escola, ele vai pra escola, chega na escola, acontece um monte de merda, e no final ele volta pra casa. Tirando o último livro. Que ele acaba voltando pra casa também. E esse, por não se passar em nenhuma escola, não tem nada a ver com estudantes e tal, expande o universo de uma maneira muito sensacional.
O que eu tava conversando ontem, depois que o filme acabou, foi exatamente isso assim, porque o que é legal de você não ter que ficar Vigário, Leviosa, aula de não sei o que, você já passou pela escola. Você agora já tá com o pessoal, você não precisa aprender o que é que tá acontecendo, saber que magia é aquela. Você já aprendeu lá no Harry Potter.
E então, eu assim, acho que é o tipo de coisa...
o pessoal só usa, assim, vai e aparata e joga magia e...
Não, e é o tipo de coisa que nesse filme eles não perdem tempo explicando o que que é cada coisa. Mas pra quem já conhece, você já sabe que feitiço é aquele. Por exemplo, no comecinho tem uma cena lá, você vê uns bruxos chegando num lugar lá e eles estão com a varinha em pé, assim, pra cima, e a varinha tá iluminada. Quem já viu os filmes sabe que é aquela magia lá do Lumos, não sei o quê. Mas ele não perde tempo explicando isso pra você.
Também, não precisa.
Tanto fez quanto tanto faz você saber que o nome daquela feitiço é Lumos. Por exemplo, a gente mencionou lá no Vale a Pena ou da Pena o tal do aparatar. O Miotti para o quê? Eu falei, o teletransporte, Miotti. Aí ele, tá, tudo bem. Você não precisa saber do termo, você não precisa saber como é que o cara faz aquilo. O cara usa a magia.
O que acontece?
A Lohomora pra abrir a porta. Quando não funciona, você usa o método trouxa de bicar a porta, velho. Que funciona melhor do que...
Foots and doors.
No final do filme tem uma cena de tortura, né? E aí a gente sabe do Harry Potter que é uma das maldições imperdoáveis. E nesse não precisa saber.
Não precisa saber.
Não precisa saber que é um feitiço das trevas. Você só sabe que o cara tá sendo torturado lá no final, né? Isso é bacana dessa nova franquia.
Realmente, agora que você falou, eu tava pensando assim, você não precisa ter assistido os outros Harry Potters pra saber que aquela é uma magia ruim e que isso vai te fazer mal e que aquele cara é bruxão do mal, sabe? Você não precisa saber, porque você... É meio óbvio, né?
Isso.
Mas eu achei muito interessante isso. Eu gostei do fato deles terem feito, tipo, mostrado muita coisa do universo do Harry Potter, mas não ter deixado essa ligação óbvia, como se um dependesse do outro.
Newt Scamander, ele é um magizoologista.
Olha aí, o que quer dizer magizoologista?
Ele é um estudioso dos animais mágicos.
Olha só.
Viu lá?
Por isso que eu contratei o Chachá.
E o seguinte, ele tá catalogando vários animais pra escrever um livro. Até porque ele fala que tem muito preconceito no mundo bruxo com os animais, porque tem toda uma tentativa de exterminar os animais, porque eles são perigosos. Mas ele quer mostrar o contrário, quer mostrar, na verdade, que eles são inofensivos e quer fazer um estudo mesmo, né?
Até porque tem muitos animais ali que eles são naturalmente mágicos do poder mágico que eles têm. Eles têm que fazer conjurar uma magia. O animal naturalmente tem aquele spell ali, ele já tem aquilo. E eles têm mago que não quer disputa.
E aí ele tem que ir pros Estados Unidos, ele é da Inglaterra, ele tem que ir pros Estados Unidos porque ele tem um objetivo lá que envolve animais também. Acontece que lá ele encontra um não-med, que é um trouxa, pessoa normal que não tem poderes, né, digamos assim. E eles trocam as malas e os bichos acabam fugindo, né? Então eles têm que encontrar de novo os bichos, que estão fazendo furdunço lá em Nova York.
Furdunço.
Furdunço.
Já foi usada pela segunda vez neste programa.
Olha o bingo.
Atenção. Exatamente. É o bingo do Chachá. Vai.
E ao mesmo tempo estão tendo vários ataques de um bruxo das trevas, que é o Grindelwald.
Aquele que pode ser nomeado.
Que eu vou te dizer.
É verdade.
Que eu vou te dizer. Eu tô lá sentado, aí o filme começa. Blam, 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 blam. Aí o caralho, que foda.
Só aí a gente já dá aquela...
Aí já deu aquela arrepiada, né? Eu falei, caralho, que beleza.
Estou lá de novo.
Isso. Entrei. E aí você passa pelo logo da Warner, assim, e o 3D tá fantástico.
Massa.
Eu quase pendurei no logo da Warner, assim, e fui lá pra trás. Aí daqui a pouco aparece um cara de costas, ele enfrenta uns bruxos lá, e aí começa um monte de jornal, e eu e Grindelwald e não sei o quê. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tô entendendo porra nenhuma. Eu não acredito que vai começar assim esse filme. Botei meus dois pés
Cidade
pra trás.
Cidade alerta ali, velho.
É, exato. Só faltou entrar o da Atena.
Dá imagens aí.
Quero imagens.
Mundo bruxo. Grindelwald está solta.
Eu achei que ia entrar o Datena falando alguma coisa lá, imagens aí, não sei o quê. E não, e aí depois é que você vai entender qual é da desse Grindelwald aí.
Porque tá ambientando, porque o filme se passa na década de 20.
É, final da década de 20, ali pra 30.
Final da década de 20, começo da de 30. 30. Acho que já tinha rolado uma lei seca ali também.
Isso. Já, eles até falam lá dos salões e tudo.
Pô, isso é uma parada que eu achei fantástico.
A ambientação ficou muito boa.
É, cara. Não, já a gente fala, mas a cena que aparece um speakeasy bruxo, pra quem não conhece o termo, não tá familiarizado com o termo, era onde eles abriam botequins clandestinos, onde podiam servir bebida alcoólica na época da lei seca. Então, tipo, sempre era um lugar escondido, que tinha uma senha pra entrar, um negócio assim, e quando você entrava lá dentro, tinha bebida tudo. E tal, jogo, e mulheres, e uma banda tocando com Jack Lemmon e Tony Curtis, sabe? Tipo, era sempre uma parada dessa. E nessa tem um speakeasy do mundo bruxo, cara.
Muito bom.
Eu achei foda. Eu achei, porra, falei, caralho, parabéns, JK, pela sua sacada.
Aí aquilo ali tem os trouxas lá.
Tem trouxa.
Pois é.
Tem trouxa, principalmente porque... Não, ali não tem.
Só
não,
tem
não
um tem trouxa. Não. Só tem o cara lá que é o...
Que tudo ali é mago, então.
É Jake. Não, não é só mago, são seres mágicos, né?
Seres mágicos.
Seres mágicos.
Inclusive...
Tinha um trollzão lá, tinha uns
elfos. Não sei, mas tinha um pessoal que tava ali que eu achei que era trouxa.
A Escola Brasileira de Magia, que recebe estudantes de toda a América do Sul, está localizada nas profundezas da floresta tropical. Por mais que pareça uma ruína aos olhos trouxas, é um edifício de ouro, parecido com um templo. O Castelo Bruxo, que é o nome da escola, julguem se é bom ou não, é protegido pela figura mística da Caipora, um pequeno e raivoso espírito extremamente travesso. Os estudantes usam capas verdes claras e são especialistas em herbologia e magizoologia.
Peraí.
Oh, isso é uma brecha maneira,
olha
cara.
Olha aí, magizologia.
Pode ter a ver com o Scamander,
pode
né?
Pode ser que sim, o Scamander venha pra cá. Venha
até
pro
porque
Brasil,
tem uma comunidade Potterhead violenta aqui no Brasil.
Então... Já apareceu o Brasil escrito lá no filme de ontem.
Apareceu no zoológico.
O zoológico tem lá Brasil, não sei o quê.
Não, e a cobra.
Os animais são do Brasil lá escrito.
No zoológico?
No zoológico lá do
Central Park,
é.
Tem animais?
Tem
escrito,
animais do
tá escrito Brasil lá em vários lugares.
Uma curiosidade que é do Harry Potter 1, aquela cobra lá que ele faz o vídeo aparecer.
Ela é
do Brasil também.
Eu sei qual é o animal do Brasil. Aquele macaco fela da puta. Macaco fela da puta.
Não, e o bacana é que nesse filme agora também eles mencionam a escola americana, né? Que é a Ilvermorny. E até eles ficam rivalizando lá entre ela e Hogwarts, falando que é a melhor escola.
Ali é bem...
Agora você imagina as casas aqui, porque já que é da América do Sul toda, Argentina contra o Brasil.
Não inventa. Não inventa, que já deve ter.
Não, tem uma só aqui na América do Sul que é essa, que aí vem todo mundo pra cá.
Não, mas sim, mas Hogwarts também, mas tipo, tem as casas, sacou? É isso que eu tô falando.
Acho que eu vou lá pra ajeitar minha coluna. Vou dar uma magia lá pra foda.
Cuidado que eles vão enfiar a varinha no teu rabo.
Ah, se ajeitar a coluna, não tem problema.
Ui!
Eita!
Não, é sério, tá foda.
Desde que me alinhe. Xaxá.
Eu quero me recuperar.
Traz sua varinha lá, pô. A gente resolve isso aí.
Não,
eu faço um
tá
vídeo.
Dele.
Não, eu trago, eu trago e alguém faz a terapia.
O Bruno faz a magia dele.
Ah, eu faço. Meta a varinha no miote, tranquilo.
Tem o Ministério da Magia americano, né? Que é o MACUSA.
MACUSA.
Esse nome ficou muito bom,
que
cara.
Que nome merda, velho.
Ficou muito bom.
Puta que pariu. Era muito melhor lá no
Medical Congress of the United States of America.
Não, e é legal que tem numa cena lá que aparece eles chegando, quando ela tá trazendo o Newt Scamander a primeira vez, eles passam em cima de um selo. Isso é uma referência ao selo do Congresso dos Estados Unidos, que tipo, só tem uma na Casa Branca.
É na Casa Branca, aquele outra símbolo
no,
lá.
É, outra tipo no Congresso e outra na Disneylandia, sabe? No Hall of Presidents do Mickey lá. Que tipo, o nego teve que pedir autorização pra fazer. Isso remete àquilo, sacou? Tipo, é tipo um selo de...
Autoridade, olha,
autoridade
mesmo.
E agora, uma coisa que eu não entendi. Aquela presidenta lá, a Dilma deles.
Ela é meio pau no cu, né? Não faz porra nenhuma, né?
Ela
espera estar na merda inacreditável pra falar... vamos lá?
Vai dar merda. Vai fulano.
Ela só fica enchendo o saco, cara.
Então, presidente Serafina Pickery.
É. Sério, mas ela faz o quê? Tipo, ela é
mas
presidente
ela é a presidenta...
dos bruxos?
É como se fosse o ministro da magia do Harry Potter.
Tá. Ela é a presidenta da magia dos Estados Unidos.
Isso. Ah, ela é a presidenta da MACUSA.
Isso, da MACUSA.
Eu achava que ela era a presidenta dos Estados bruxos. Unidos.
Sim. É, tipo, não, dos... mas é. É tipo o ministro da magia magia do, em Hogwarts, que é da Inglaterra lá, ela que é a toda poderosa lá do, dos Estados Unidos da magia, sacou?
Ah, mas não tem um presidente.
Não, é ela.
Serve ministro, é isso.
Não, é porque, por exemplo, é uma referência. Na Inglaterra tem o primeiro-ministro, não é? Aí lá é o ministro da magia.
Tá,
então lá nos Estados Unidos ela é a presidente. Ela é o Obama de lá, sacou?
Me explica por que, que esses bruxos, poderosos pra caralho, não tomam conta dessa merda inteira.
Porque são legais, cara.
Que bruxos?
Qualquer um.
Os tipo... do Chapolin!
A gente tá falando de quê, cara?
Tô falando de quê, caralho?
Quero que você explique o que você falou. Não, é o seguinte, Xaxá Mion.
Eu tô falando o seguinte.
É o seguinte, por que que o bruxo sendo tão poderoso, por que que não desce o cacete em tudo que é humano, que é bando de trouxa?
Não precisa dar cacete.
Não, é tipo... Ó, gente, o negócio é o seguinte, a gente manda essa merda aqui, vocês fiquem quietos que a gente comanda.
Exato.
Ah, não sei o quê, petrificou total pra você aí.
Isso. Exato, entendeu? Cadeia pra você, desaparato pra você.
É porque deve ter uma ONU do mundo bruxo, só pode.
A ONU do mundo bruxo.
Deve ter.
Porque... Deve ter. E isso vai aparecer no comentário também.
É, e se eu tiver errado, vou...
Tá, mano, muito... tá tão fudido, cara.
Errado. Não vou cortar isso.
Mas que vai só aparecer de comercial da morte
pra Tchatchá, velho. Eles querem ter uma boa relação com os trouxas, né?
Trouxas são eles.
Não, então. Tanto é que na Inglaterra, o Newt Scamander, ele fala lá pra mulher lá dos Estados Unidos que nos Estados Unidos são muito retrógrados, sabe? As leis não funcionam direito.
Não aceita casamento e relacionamento.
Isso, não aceita relacionamento com os não mágicos, né? É. Acho que tem muito disso, né? Que eles querem ficar escondidos mesmo pra manter a boa convivência, né? Tanto é que esse é o que o Bruxo das Trevas querem fazer, Bruno. Que é o Grindelwald, que é o Lord Voldemort. Lá ele encontra com a Tina Goldstein,
que o nome dela é Porpetina.
É. Porpetina, puta merda.
E ela nem é gorda, né?
Eu acho que eles não fazem
essa referência. Ela podia ser gorda, cara, ia ser mais maneiro. Velho, se ela fosse gorda
ia
e falasse,
ser inacreditável.
Eu sou a Porpetina, velho, o cinema...
Ela ia ser a Mama Brusqueta, praticamente.
Puta que pariu. Porra, se botasse a Mama Brusqueta, então, pra fazer ela, ia ser sensacional, velho.
Ela era um auror que perdeu a licença.
Mas se ela é uma mulher, ela não seria uma aurora?
Sabe que ia ser tão ruim assim,
não. Nossa, que diretor do Brasil.
Frangido, sabe quanto é? A gente tá rendendo de constrangido.
É, vergonha.
Ela foi rebaixada, ela virou tipo um Sr. Weasley da vida, sabe?
Virou o Sr. Weasley.
Virou o quê?
Sr. Weasley.
Sr. Weasley.
Ah, tá.
Coitado do Sr. Weasley. Que mexe com coisas triviais, né? Digamos assim.
É, o Sr. Weasley tem o melhor emprego do mundo, que é...
Anotar coisas dos
trouxas. Anotar coisas dos trouxas, assim. Olha um carro, ele fica fascinado com o carro. Puta que foda.
Que massa esse negócio aqui que faz em 15 horas que a gente faz em 2 segundos.
É.
Legal demais, cara.
Cara, isso é incrível. Ele... A gente tem que trocar o óleo, botar gasolina pra ele andar.
Agora uma pergunta sincera. Eu tava conversando com outra Marina ontem, depois que acabou a sessão.
A gente vai ter que começar a mudar
a gente a tem que achar
nomenclatura pras pessoas. Porque chama uma de Marina e a outra de a outra Marina não vai dar certo.
A do mau ex.
A do mau ex.
Pô, aí é foda, né?
Ramos e Veloso.
É Veloso. Veloso. Veloso, pronto.
Veloso. Marina Veloso.
Veloso. Eu perguntei pra ela, existe algum limite do aparatar? Porque assim, no Harry Potter existia já que alguns anos na frente, pra não ficar aquela bagunça que virou Nova York. Ó, gente, a gente só pode fazer isso aqui, porque senão toda hora vai aparecer alguém sumindo na frente dos outros.
Se não me engano, em Hogwarts é proibido aparatar.
É só o Dumbledore
que consegue. Mas ele consegue ou ele faz porque ele é o...
Ele é foda pra caralho.
Ele é porque ele é o único que... Ele que provavelmente fez a magia que não pode e ele é o único que consegue. É.
Ele tem um cheat code.
Ele tem um cheat code. Ele fez uma magia...
Que só ele não pode.
Provavelmente foi
isso. Esse é o Dumbledore.
It's good to be the king, né, velho?
Ali, o pessoal tá no full, assim, tá noturno, o negócio pra todo lado.
Cara, e no final, então...
Não, é. Agora eu fiquei pensando assim, pô, tipo, o que que impede, por exemplo, o cara de aparatar lá de Nova York pra Londres, sacou?
Na hora do filme eu pensei nisso também.
Aí a Marina falou, depende do tanto...
Pô, resolve isso aí logo,
a distância do Wi-Fi tipo, da varinha.
É, não, é. Eu olhei assim, eu falei, caraca, velho, porque, velho, pra deve que eu vou ser, pegar um navio, velho?
Deve ser o tamanho da varinha.
Caraca, velho.
Entendeu?
O Hagrid, se tivesse uma de verdade, o tamanho
mas
dele...
Mas tem uma coisa.
Olha lá, ia pra Marte.
Tem uma coisa, ele precisa conhecer o local pra ele aparatar.
Não, tá, ele é um jumper.
Tá, mas peraí, eu conheço a Disney.
Pronto,
aí,
se aparata,
você poderia,
pronto.
Se você não fosse trouxa.
Ah, é. Desculpa.
Você sentiu o rancor dele?
Sou trouxa de pagar.
Ele falou.
Sou trouxa de pagar.
Queria economizar de milhagem.
Puta que pariu, velho.
Não, mas é sério, cara. Porque,
precisava
assim,
tirar visto.
Mas, por exemplo, o Scamander, ele, no final, ele tá voltando pra Londres. Ele tá voltando pra Inglaterra. Por que ele não aparatou, então?
Por que, que ele não
é legal? Ele é um romântico. Ele, eu gosto de pegar um navio. Eu gosto de ficar 3 semanas aqui no meio do mar, fazendo nada.
Por que, que ele não subiu em algum bicho que voa? Vai de bicho que voa e economiza na passagem.
Ele é um romântico, né?
É porque ele queria...
Se ele fosse de bicho, eu acho que ele estaria infringindo alguma lei.
Eu só queria aquela mala, cara.
Que mala espaçosa, velho. Tanto de muamba que eu ia trazer
da Disney.
Puta que pariu,
e ainda tem um negócio anti-trouxa.
É muito bom aquilo.
Ainda tem um... Nossa, velho, eu queria uma mala dessa, cara. Até me cocei aqui.
Eles amplificaram o potencial da bolsa da Hermione, sacou? O cara tem uma mala, tem um universo ali dentro. O cara
tá... Não, me lembra aí na hora.
Ele tem ecossistemas dentro.
É, exato.
É bacana que eles são separados pela camada da bolsa, né? Então tem tipo um tecido de bolsa.
É o fundozinho ali,
é
só
o fundo
pra
que você muda de ambiente. Bem bacana, né?
É muito sinistro.
Cara, é uma criatividade maneiro. Muito bacana.
Foi bem criativo aquilo ali.
Mas isso tem nesse livrinho?
Nada. Esse livrinho não tem história.
O livro é o livro que ele escreve, só isso.
Enfim. O livro é basicamente aquele livro que ele entrega pra ela e fala assim: aqui tem todas as informações. É o livro. É isso. Ah, tá. Só tem as informações das criaturas e falando: olha, eu viajei pra catalogar as criaturas. É só. Não tem história nenhuma.
Eu sempre fico que nem o Peter Griffin, porque quando ele falou no final, a menina falou: ah, Animais Fantásticos, onde eles vivem? Ah, ela falou o novo filme.
Foi mesmo.
Na hora eu pensei. Não, e na hora que ela falou assim, ele falou pra ela: ah, fica com isso aqui tem todas as informações. Ai, meu Deus do céu, que lindo, é o livro. Ele entregou o livro.
Só que eu acho que as suas versões suprimiram umas páginas ali, porque aquele livro do cara era bem
gostoso.
Era uma chaproca.
A fonte tava grande, né?
É, foi a primeira versão. Primeiro rascunho.
O primeiro rascunho tem de umas 30 páginas.
A sua versão é sem ilustração.
É sem ilustração. Mas pior que tem umas micro ilustrações que não dá pra ver nada.
Você tem que fazer alguma magia assim.
Uhum.
Eu sento nessas condições, né, papo? Umas modas me tira a camisa do corpo. Agora com estupidez e ignorância me deixa nu.
O Newt Scamander era da Lufa-Lufa.
Olha aí. Não, isso eu tinha certeza.
Caraca, mas tá na cara, né?
Não precisava nem me falar.
Tá na cara dele. Primeiro que no cartaz ele tá com um cachecol amarelo.
É verdade.
É tipo, ele assim, Lufa-Lufa.
E ele foi expulso de Hogwarts por botar em perigo a vida das pessoas por causa de animais.
Eles mencionam isso, né?
Coisa. Só não se fudeu mais por causa do Dumbledore.
Isso, o Dumbledore foi o único ali que ficou do lado dele.
O Dumbledore também, ele tá uma mão podre, né, velho? O cara gosta.
Pior que ele tem mesmo no último filme lá. Tá com
a mão dele já tá meio zoada, né?
É, engraçadão.
Eu adoro quando ele foi engraçadão. Aí ele começa a rir. É tão jocoso.
É um pândego. Por que o Dumbledore ficou amiguinho dele? Não quis que ele fosse expulso?
Eu acho que é a mesma coisa do Hagrid, né, velho?
É, eu acho que o Dumbledore sabe das coisas, né? Eu acho que ele conhece as pessoas. Sabia que o Hagrid era bem intencionado, né?
Você quer
saber? Ele sempre acerta. Real. O Dumbledore sempre acerta.
Na verdade, o Dumbledore sempre quer ter alguém que tem alguma cartada na manga. Esse cara tem
de by.
Ele
pra ele fuder alguém, né?
Eu falei, se der merda, eu sei que eu posso pegar esse cidadão aqui, chutar Pokémon na cara desses bruxos do mal aqui.
Falar disso. Vai que também não foi culpa dele, né? Vai que foi uma coisa por background ali que fizeram com o Hagrid também, né?
Por falar nisso, falou Pokémon. E esse filme é um grande Pokémon, né?
Tem. Eu falei, no meio do filme eu falei, caralho, velho. Tem até o Heracross lá, o Rola Bosta.
O filme é um grande Pokémon Go. Só que ao invés de ter um celular, o cara tem uma mala, né? E ele tem que, tipo,
de varinha,
tacar a mala no bicho pra pegar.
A Pokébola dele é a mala, é verdade.
Será que, tipo.
Nah. Só tem bichinhos legais.
Nego não pensou nisso, não? Será?
Ah, o conceito é
eu sei
é
antigo, que eu mas... sei que tá faltando. Alguém está perdendo dinheiro.
Uhum.
De não fazer um jogo.
Mas já estão
fazendo. Já estão fazendo.
Ele já tá programado um jogo desse do Harry Potter.
Mas por que não saiu com o filme?
Sei lá, velho. O povo deve ter atrapalhado as vidas. Sim, não, perdendo time e dinheiro ali, amigão.
Tem que perder dinheiro aí, amigão. Pô, corre.
Ou eles estão querendo aí fazer um negócio mais bacana pra no próximo eles lançarem.
Não, que próximo? Tem que lançar agora, velho.
Não, eu sei, eu tô dizendo assim, porque se lançar daqui a um mês também abraço, já foi o tempo, sacou?
Não, mas esse aí não tem tempo, não, porque esse aí, cara.
Não, é legal. Se fizerem é bonitinho.
Porque tem Harry Potter no meio, tem Mundo Mágico aí e o nego é fanático.
Não, isso é verdade.
Tanto que ficaram fanáticos com Pokémon GO, vão ficar fanáticos com o Pegue Seu Animal. Como é que é?
Bruxo. Animais Fantásticos.
Animal Magi.
Magizoologista.
Magizoologia.
É, magizoologista, no caso.
Isso. Isso.
Bom, o filme é dirigido pelo David Yates. Quem é David Yates, Miotti?
Dirigiu os 4 últimos Harry Potter.
Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2.
Fala que ele é o mais fraco, né? O diretor mais fraco dos
Harry Potter. Você sabe que outro filme que ele dirigiu?
Tem uma pérola que ele dirigiu. A Lenda de Tarzan.
Ah, é.
Que a gente viu esse ano, Miotti.
É mesmo.
Sério?
Puta eu e você.
Engraçado, filme. Eu tava no Filmou fazendo a postagem e eu vi os comentários. Porque ninguém tinha visto o filme ainda. Eu fui o primeiro. Cliquei lá. Ninguém tinha visto, o pessoal só tava descendo o cacete. Esse diretor de merda, não sei o que, não sei o que. Aí fui ver os filmes dele. Aí eu lembrei que eu vi a Lenda de Tarzan. Caralho.
A Lenda de Tarzan a gente viu esse ano, meu amigo.
Pois é.
E a única coisa que salva do filme
é a Margot.
É a Jane. Tá uma teteia. Eu senti falta. Não, se bem que eu não senti falta da teteia nesse filme.
Porque tem.
Porque tem a Queenie. Ô, rapaz, aquela mulher. Que gracinha, né, meu amigo?
Tá falando da irmã, né? A ruiva.
É, a Queenie.
Claro.
O nome dela é Queenie.
Quando aparece a primeira vez.
É um pitelzinho. É um pitel.
E o gordinho se deu bem.
O gordinho mandou bem demais, velho. Ela
se garantiu, mesmo esquecendo, tá garantido já.
E é um personagem massa, né, cara? É um personagem muito legal ali.
Gostei.
Ele entrou muito naturalmente, assim. Ele tava tão na bosta, tipo, minha vida tá uma merda. Ele só foi, tô indo. Ele só deixa acontecer a coisa. Muito
não,
legal.
O bacana do roteiro, né? Porque ele não é só o alívio cômico só por ser.
É.
Porque ele tem o arco dele, o arco dramático dele também.
E é legal, isso. Cara. Ele é um personagem muito bondoso, ao mesmo tempo ele não. Ele é meio apático no início, porque ele não sabe lidar com as dificuldades, só que ao mesmo tempo ele vai se adaptando à situação. E vai crescendo. Isso é bem legal, cara.
É o que eu acho bacana do personagem do gordinho.
Jacob, gente.
Que é o Jacob. Que é interpretado pelo Dan Fogler. Qual é o filme que esse Dan Fogler fez? Vamos ver, Miotti.
Esse eu não lembro.
Fanboys.
Fanboys? Ele tá no Fanboys?
Ele é o piloto daquela van.
Ah,
que se veste de Han Solo.
Caralho.
É ele. Muito bom. E o que eu acho interessante no Jacob, a função dele no roteiro é ser o orelha seca. Somos nós dentro daquele mundo ali. Todas as cenas em que precisa explicar alguma coisa, ele tá nessa cena.
É o avatar do espectador.
Exatamente. Por quê? Você não precisa explicar uma coisa de bruxo pra um bruxo. Isso nos filmes do Harry Potter, eles estavam aprendendo. Então,
é, e tá ensinando pro Harry todo sentido. Também. E faz ensina pro sentido. Harry, que ele ainda é meio trouxa mesmo. Ele não teve contato com isso antes, então tudo é novidade.
Tudo é novidade, ele é criança também, exatamente. Né? Isso, cara, isso é primoroso da J.K. Se não,
ela é muito dedicada,
meticulosa.
A esses detalhezinhos.
Não, né? E esse personagem, assim, é o que faz, eu acho, o filme funcionar muito bem. Se não fosse o personagem do Jacob, o filme podia ficar engessado ou então expositivo demais.
Na última cena, assim, que estão todos os 4 juntos, explica porque. É a pergunta que vocês fazem. É falar, todo mundo sabe que o Newt me escolheu porque. Por quê? Porque é mesmo que você não me oblivou, né? Até agora, é porque eu gosto de você. Tipo, e é isso, você vai tendo carinho pelo cara, velho.
Não,
ele é o contraponto ao cara deslocado que é o Newt, sacou? O cara
isso.
Não...
Eu acho interessante a dinâmica dos dois, assim. Tem muita coisa interessante ali. Muita coisa que a
eles
JK
se encaixaram
botou,
muito bem, cara.
Botou pra fazer você se conectar com os personagens. E uma das coisas é que os dois acabam se conhecendo num momento...
Acidental.
E acabam tendo a vida mudada ali, meio bagunçada e tal. E por um erro do Newt, o cara não é...
Não apaga a memória.
Não apaga a memória dele.
É um vacilo, né, na verdade.
É.
Quem é que fica parado? Ó, não vai doer, tá?
É.
Vai ser rápido, não vai doer. Cara, o cara vai me matar, velho. É. Eu também desci o sarrafo num cara desse.
Então me mala na sua cara, né? E o que eu acho interessante é a dinâmica dos dois, assim, porque enquanto o Jacob, ele é deslumbrado com as coisas que ele tá conhecendo, ele ainda é um pouco mais solto, assim, mais leve, ele conversa tranquilamente ali com
as pessoas. Ele tá tentando se encaixar ali.
Tá tentando se encaixar. Já o Newt, ele é muito tímido.
Ele não tenta mais se encaixar, é exatamente isso. Ele tem aquela barreira dele.
E o que eu acho legal é que isso vem do personagem original que já tinha sido criado pela J.K. pros livros. Uma das razões de por que ele tinha escrito o livro dos Animais Fantásticos. É porque ele decidiu estudar as criaturas porque ele preferia lidar com as criaturas do que lidar com os seres humanos.
Exatamente.
E isso você vê na atuação dele. Isso eu achei muito bacana.
O tempo todo ele sendo deslocado.
É, ele não olha nos olhos das pessoas pra conversar com elas.
O único que é pior do que ele ali é o Flash mesmo lá, o Ezra Miller, que no caso... Mas assim, ele o tempo todo... Ele tem um trabalho muito bem feito. O Newt, o tempo todo ele tá... É que nem tu tá falando. Ele fica procurando, assim. Ele fica olhando pra baixo, olhando pra um lado, pro outro, assim, pra ter o contato visual, às vezes. Ele não consegue... Ele dá uma olhada rápida e tira. Ele não consegue. É muito bom, cara. É aquele... Puta, aquele cara é foda pra caramba. Aquele ator é bom, velho. Esse moleque é... Ainda tô pra ver um filme ruim com ele,
assim. O Miotti não gosta dele. Pra variar, o Miotti...
É, porque... Cara, não, eu gosto, cara.
Eu acho ali que... é um cara que eu admiro. Eu acho que nesse filme ele tá perfeito. Não, o personagem tá perfeito pra ele, né?
Ele é muito... Ele foi bem dirigido pra caramba também. O filme todo é muito bem amarradinho.
E o bacana é que o Newt, ele não é o Harry Potter. A Tina não é a Hermione.
É a melhor coisa isso, cara.
O Jacob não é o Rony.
Você tá no universo. Você não precisa estar com os estereótipos.
Não tem os estereótipos, né? São novos personagens.
São outros personagens. E assim, ele sabe construir muito bem em cima daquilo que tá acontecendo, daquele universo. Você deixa um pouco mais pesado algumas coisas.
Não, mas ainda no Newt, você vê a dificuldade dele pra falar com os seres humanos. E quando ele entra dentro da mala pra cuidar dos bichos...
Ele se solta.
Ele tá no lugar dele,
em casa.
Cara. Ele tá em casa.
Exatamente.
Sacou? E ele cuida dos bichos, conversa com os bichos.
Ele faz a dança lá do acasalamento.
Exatamente.
Aquela cena dele
fazendo essa
dança.
É sensacional,
muito, muito boa. É muito bom, velho.
Não, e outra, assim, é legal que você vê o Jacob quando ele entra, porque ele ainda tá naquela meio, eu tô sonhando, mas chega uma hora que ele chega assim, assim, eu não tô sonhando. Ele, como é que você sabe? Eu nunca ia ter criatividade pra pensar nisso tudo.
É verdade.
Só que assim, depois disso, ele se solta, ele fala assim, ele ali dentro da mala no início era o Newt, aí depois ele aceita aquilo ali e abraça, ok, pra mim aquilo ali já tá funcionando, sacou? Diferente do Newt, que o tempo todo ele tá travado, o tempo todo ele tá precisando pensar como agir com as pessoas. Porque ele mesmo fala, as pessoas não gostam de mim.
A JK é foda. Ela bota umas coisas de background do personagem, mas ela não... Ela
explicita ali.
E ela evolui até o certo ponto onde você vai entender, mas você vai aceitar, mas fica aberto. Você pode explorar aquilo em outras oportunidades. Por exemplo, ele ter tido um...
Relacionamento.
Um caso com a Lena... Lena?
Acho que Lena... Lena Strange.
Isso. É. Que, se não me engano, Lestrange é uma família de...
Da Bellatrix. É, dos bruxos lá das trevas, né?
Bruxo das trevas.
Então... Ela é meio prima, parente, então, do Sirius também?
Ou deve ser parente distante, porque a Bellatrix é prima, né?
Às vezes
deve
ser uma parente distante, é. Pra mim, o Sirius ainda é uma pessoa mais massa daquela porra toda.
Você sabe alguma coisa dessa personagem?
Dela específica, eu não sei.
Você sabe, Marina?
Também não sei.
Eu acho que a JK, ela tá guardando algumas coisas pro roteiro mesmo, sabe? Porque como eles vão fazer os filmes, ela tá guardando algumas coisas pra ir desenvolvendo. Tanto que você, de início, quando tava mostrando ali que a menina tá lendo os pensamentos do Newt e tal, você pensa que a menina ou ela foi embora e deu um pé na bunda do Newt ou ela morreu.
Ela deu uma sacaneada.
Não, ela mesmo fala assim, ela só se aproveitava de você e tal. Aí ele fica puto, porque ele sabe disso, mas ele não consegue...
Ele não consegue admitir.
E lá no finalzinho ele fala assim, ele sente que ele mudou, porque ele começou a ter sentimentos pela menina.
Achei maneiro do roteiro, assim, todos os personagens eles evoluem.
E simples, é natural.
De forma natural, sem ser forçado. Começam o filme de uma forma e terminam de outra. O Newt Scamander, ele evolui, obviamente.
O Jacob é o que mais tem um salto de evolução ali como personagem,
óbvio. Exatamente. A própria Queenie também tem. Sim. E a Popetina também. Desculpa, eu não consigo chamar ela de Tina. Sabendo que o nome
é muito maneiro, cara.
É Porpetina! Porra! Dá vontade de chamar ela pra jantar lá em casa, velho. Porra, vamos comer uma porpeta? Ninguém sabe, né? Pode acontecer.
Vai que. Não, né? É você que lê a mente agora, né? Efeitos especiais. Esse ano, eu acho que foi o melhor.
Cara, é inacreditável ter umas cenas ali que eu ficava... Então, eu fiquei impressionado com o Doutor Estranho. Eu achei o Doutor Estranho muito bom.
É absurdo também.
Questão em termos de efeitos. Eu achei fora de série. Falei, cara, esse ano vai ser difícil. Ganho. Vai ser difícil alguém...
Bater de frente.
Acho que já vai ser...
Temos vencedor.
Já é barbada e tal. E aí, duas semanas depois, o Animais Fantásticos e me esfrega na cara uns efeitos...
E o pior que
estão muito muito bons, cara. Assim, os animais estão, apesar de serem muito fantásticos, né, serem diferentes, não serem animais que a gente reconhece.
Não, tem rola-bosta lá, pô. Rola-bosta é foda.
Quando eu falei, é um Pokémon mesmo, cara.
Tudo bem, mas é aquele rola-bosta não...
Porra, ele tem trabalho gigante. Pra cara, cada porra.
Fala aquele pra mim, porra.
Tu tá fazendo as bostas daquele tamanho, né?
Olha que foda.
Rapaz, deve estar
ativo na hora, hein? Depois.
Tô com dó. Depois que eu almocei hoje, eu acho que se ele me pegasse, ele me enrolava.
Por isso que o banheiro daqui vive entupido.
É, olha aí.
Olha aí. Sou eu, né? É.
Mas assim, eu sou o último a chegar, porra.
Agora... Tá cagando em casa.
O do Doutor Estranho, que é um negócio absurdo também, assim, ele é muito mais pra chocar visualmente, assim, a dinâmica. Nesse do Animais Fantásticos, é muito natural. Tudo ali é de verdade, cara. O próprio fundo verde, quando você tá vendo ali Nova York, cara, é um detalhezinho muito bobo. Cara, eu fiquei encantado. Falei, caraca, quando ele tá tocando no Pássaro Grande lá, o Pássaro Trovão lá, sei lá, o Passarinho do Thor, é lindo, cara. Você tem uma hora que ele tá passando, na hora que ele tá voltando, tem só uma das penas, assim, pequenininha que cobre o dedo e sai. É muito esmiuçado ali, velho. É muito bonito.
Teve dois filmes esse ano, o Bom Gigante Amigo.
Eu não achei esse.
E o Meu Amigo Dragão.
Ah, sim, você falou.
Os efeitos estão no nível. Só que é um só. Nesse aqui não, é um monte. É
tudo, né, velho?
Sabe, muita coisa que tá mostrando.
É inacreditável, cara. É muito legal você ver tudo aquilo ali no dando ré, assim, os negócios quebrados.
Pois é.
Cara, né? É muito foda.
E eles usaram o mesmo efeito, né? Uhum. No Doutor Estranho tem a reconstrução das coisas.
Sim.
Pela ferramenta lá do olho de Agamotto, que ele volta o tempo.
Cara, é muito
foda. E nesse também, no final, que eles arrumam tudo.
Não, até antes mesmo.
Até antes mesmo. E eu falei, ih, rapaz, aí.
Sabe onde você vai ver a diferença? Quando você tirar o 3D dos dois filmes. Você vai ver qual que é foda mesmo e qual que já tá começando a datar. Vamos tirar o 3D. Vê um filme normal desse aí pra ver como é que fica.
Mas foi bom que você falou de 3D, Miotti,
porque 3D.
O 3D desse filme...
Eu fui pra ser visto 3D.
É lindo, cara.
É lindo.
E olha que foi convertido, sabia?
Esse filme, ele pode ter sido convertido.
Sim.
Mas ele foi pensado...
Com certeza.
Pra ser exibido em 3D. A grande maioria dos filmes a gente reclama do 3D porque é só profundidade.
Só o símbolo da distribuidora no começo.
Isso. E eles fazem errado.
Não, isso é a legenda.
Isso que é o pior.
Eles fazem errado, pois é. E no filme do Animais Fantásticos, não só tem profundidade... como tem
volume
aquela
mesmo.
Coisa que vai na tua
proximidade.
Cara. Sabe? Proximidade, exatamente. Eu me senti vendo qualquer atração 3D da Disney. É no nível daquelas atrações.
Ficou lindo, cara.
Que o negócio vem realmente assim na tua cara.
Você não consegue não dar aquela escrivadinha. Pô.
Cara, várias vezes.
Fica até com vergonha, né?
Na hora daquele bicho ioiô que ele tem, puta que pariu, velho. Na hora que ele faz a primeira vez que vem...
eu jogo Beyblade lá, o negócio.
O Xaxá tava do meu lado, até me olhou, velho. Caralho.
Foi mesmo.
Conheço não.
Foi esquisito, velho. Eu fiquei, sabe, fiquei impressionado com 3D. Realmente, olha...
Esse ano até que teve alguns bons filmes com 3D, né, cara? O próprio Star Trek, o Doutor Estranho.
Star Trek, o Doutor Estranho, esse, acho que são os três que estão aí com um 3D bem feito. O Caça Fantasmas também teve um 3D.
O Caça Fantasmas é legal, é verdade.
Foi diferente, o 3D é diferente.
É, mas assim, é um 3D que vale, assim, é porque 90% é lixo essas porcarias de... É um efeito só pra você gastar mais e não ter opção, na verdade, porque você nunca vai ter opção de uma sala.
Ó, o que eu achei muito bacana dos efeitos foi porque eles tentam comparar como que funciona no mundo dos não-mágicos e como funciona no mundo dos mágicos. Mas não é assim, ó, eu tô filmando aqui, olha como é que funciona aqui nos não mágicos e olha como é que funciona aqui nos mágicos. Não, os personagens estão andando e a câmera vai passando e você vai vendo alguns detalhes. Lá na cena mesmo do bar, né, tem os elfos lá servindo bebida, como se eles fossem os garçons, né. Eles são meio que escravos, né.
Eles continuam sendo ali. Tanto que o Jacob, quando fala assim, o atendente, o elfo, o que? Você nunca pediu? Ah, o que é isso? Eu adoro elfos. Meu tio mesmo era um elfo.
Meu tio era um elfo.
Só vê a carinha do cara lá. Rabugento pra caramba.
Quando eles estão lá no congresso lá da magia, né, dos Estados Unidos.
Capitólio da magia, né?
Isso, tá todo mundo. Como é que funciona? As máquinas funcionam sozinho, tá lá digitando sozinho. Então são os detalhes assim que eu acho muito bacana, né? Porque tem uma cena lá que
não, é
legal. Tem dois ratinhos de papel que brigam.
Cara, é fantástico, cara. Se rasgam, o memorando, né? Foi pro pau, velho.
Como se fosse a nossa máquina de rasgar aqui o negócio. Mas não, pô, é mágica.
Sabe uma
lá,
cena,
entendeu?
Que eu fiquei apaixonada? Aquela cena que ela tá cozinhando.
Cara, aquilo
o strudel.
Eu queria fazer
que
aquilo,
vai,
cara.
Que vai, você vai ver. Ele assando.
Cara, aquela
aos
cena...
Aos pouquinhos. Como se... O forno tá lá, é mágico.
É mágico.
E ele vai assando aos pouquinhos e vai polvilhando o açúcar.
Cara,
ele
o Diego não caiu, fica
encantado.
Um porrãozinho de açúcar ali fora, cara.
E o Diego fica todo encantado, porque além de tudo, ele é padeiro, né?
Então, ele fica... Caraca, velho. Tipo, tem um trabalho do caramba pra fazer isso, mano. Cara, mas é esse tipo de detalhe que é legal, sabe? Assim, é ser natural. Tanto quando eles chegam mesmo na casa, as roupas estão secando assim, o dia que o marido tá meio grog, ele falou, ele dá um sorriso, caraca, as roupas estão secando ali, flutuando, sacou? Porque é natural pro pessoal. Eles não precisam esconder, porque é o mundo deles, tá, é aquilo ali, cara.
Sim.
E esse tipo de detalhe que é gostoso, assim, você entra no universo exatamente por causa disso. Não é um negócio que, olha, estamos... É que nem tu tá falando. Ó, isso aqui é magia, gente. A gente sabe que tá. Então, assim, é pra ser natural. O que o Bruno falou, o Jacob, é a gente ali vendo tudo acontecer naturalmente, sacou?
Uma coisa que eu acho interessante é que antes de a gente entrar pra assistir o filme lá na cabine... Tava uma galera lá, Potterhead, falando que tinha ficado pé da vida com o trailer, porque no trailer tinha aparecido que os elfos iam ser digitais. E aí tava falando, poxa, mas por que que não manteve, igual nos outros filmes do Harry Potter, que os duendes
são maquiagem,
não são,
né?
Gente vestida e enfim. E aí eu tô lá assistindo o filme e aí aparece o primeiro, não me incomodou. Eu falei, cara, tá bem feito, não tá gritando, olha, é CGI. Então eu acho que às vezes a gente fica...
A gente odeia antes de ver, né?
A gente odeia antes de ver, exatamente. Ok, isso é natural da gente, não vai conseguir escapar disso.
Não, claro. A gente mesmo vira e mexe, a gente vê um trailer, acha uma porcaria o negócio, às vezes é legal. Do contrário também.
Exato.
Mas assim, fica com o pé atrás, mas já não fica, porra, que bosta, porque funcionava antes.
Pois é, vou te falar o único que me incomodou, o único efeito que me incomodou foi o daquela elfa ou duende cantando lá no Speakeasy.
Parecia jogo.
Parecia...
Cinematiczinho ali.
Cinematic, é. Eu achei fraco aquele.
Já do Ron Perlman lá, que é o cara, ficou, cara, inacreditável.
Aquele bicho lá, aquele.
Ah, o mafioso dele. É o Ron Perlman lá. Eu fiquei olhando assim, cara, esse bicho me lembra alguém. Eu não tava conseguindo. A voz batia. Aí na hora que eu vi nos créditos, Ron Perlman, eu falei, ele!
O Goblin Gnarlak.
É o Hellboy.
Que ele é interpretado pelo Hellboy.
Que agonia que eu tinha daqueles dedos invertidos do cara, velho. Não sei se você viu. Cara, eu tava numa aflição, eu ficava vendo. E eles davam uns close, eu fiquei, ah, para!
Eu fiquei agoniado com aquela voz também. Mas eu queria ver mais daquele personagem.
Eu acho que ele ainda vai aparecer.
Ele aparecesse de novo.
Ele barganhou, conseguiu o que ele queria até aquele momento, né? Antes do. Se não fosse o Jacob e o Newt tinha perdido o varetinha lá. E outra, bruxos geralmente ia xingar ou querer jogar alguma magia, alguma coisa, ou falar alguma coisa. O Jacob faz o que a gente ia fazer desse. Nem pensa, cara, é só dar um soco e pá!
Pois é, o filme tem uma outra coisa que eu acho interessante, em termos de roteiro, é que ele não fica engessado na proposta inicial dele. Ele tem um pano de fundo. Não só o pano de fundo lá com Grindelwald, inclusive eu achei, no começo eu achei meio jogado, aquele negócio do jornal, eu achei.
Ficou parecendo muito... que ia ser um Voldemort de novo, né?
É, eu falei, nossa, aí tá meio esquisito, mas depois eu esqueci, né? Mas, com o pano de fundo daquela família maluca.
As bruxas de Salem.
Da bruxa de Salem, que novo
da
Salem.
Da Nova Salem.
Nova Salem. O que que é o Salem? O que que foi o Salem? Alguém sabe dizer o que que foi o Salem?
Foi a Caça às Bruxas, né?
Foi a Caça às Bruxas, 1900 isso. E, sei lá, alguma coisa, 1800
e alguma 1800 coisa.
1800 e tararão. É, que teve uma época que os fanáticos caçaram as bruxas e queimava e o escambau. E, se não me engano, tinha esse lugar, Salem aí, que foi o lugar que mais queimou bruxa e não sei
eu
o quê.
Eu acho que agora que você falou isso, acho que tem um justificativo pelos bruxos até ficarem na deles.
Pra não voltar a ser queimado.
Né? É, não só não voltar a ser queimado, porque se você fosse bater de frente com a humanidade, continuaria tendo briga o tempo todo, se fosse muito aberto ali pra aqueles bruxos. E pra eles ganharem, eles iam ter que usar as magias proibidas, sacou? Das trevas. Então, assim, a galera ia começar a se corromper. Então, aí ia virar bruxo malvadão mesmo, saca? Um negócio meio bruxo de Salem mesmo, assim, aquele que a gente conhece de ser as bruxas de capeta mesmo. Talvez fosse isso, assim, que eles viram que se fizesse isso, ia todo mundo cagar a regra. Aí eles, vamos ficar na miúda? Vamos ficar no véu, atrás do véu aqui, que é melhor.
Eu acho legal que tem aquela família. E no começo eu não consegui entender o que esses
incomodava,
personagens...
Incomodava, né? O personagem meio
deslocado. Estavam fazendo, eles estavam meio deslocados e eles começam a se envolver com aquele senador e o dono do jornal. E aí eu fiquei meio... Cara, onde que isso vai levar... Eu achei aquilo meio, sabe, meio forçado. O que que é aqueles? Aí tem uma mãe que é meio maluca.
É uma radical. Uma
radical. Eu falei, tá, beleza, eu entendi a ideia, mas eu não tô entendendo no que isso vai se conectar com a história. E aí eu tomei um tapa na cara, porque tinha a ver... Tudo. A história.
Na verdade, era o porquê da história naquele momento ali.
Exato.
Não era o Grindelwald lá, o início. Você só vê ele no início porque você sabe que ele vai ser um problema futuro. Aí você fica o filme todo pensando, ah, é o Grindelwald.
É o Grindelwald.
E não era ele. E não era. E aí no final era uma criatura fantástica, que eu achei muito maneiro o conceito
ficou
dela.
Ficou foda, cara.
E a
explicação, né, cara? Assim, ele...
Você... É um encosto.
É um encosto do inferno, aquela merda lá.
E assim... Será que não é mesmo?
Pode ser.
Entendeu? Tipo, a gente não já ouviu o caso
é aí. É tudo de ruim, né? É. Ali que a pessoa tá e ela acumula aquilo ali. Tanto que ele precisa de um hospedeiro.
Será que o encosto que tava lá na Reagan, no Exorcista, não era um obscuro?
Pode ser. Porra,
era um obscurão, ah, viu? Sim.
Mas o Newt, o Newt defende que os obscuros não têm culpa no cartório, não.
Não, é.
Mas vamos ver nos próximos o que ele vai falar.
É, porque assim, ele defende tudo, né? Aquele negócio. Ele também, em parte, ele é um pouco radical. Assim, ele também defende tudo que são animais. Porque assim, na verdade, ele tem um mérito que assim, ele quer entender primeiro bicho. Então, pra ele falar que o negócio vai ser uma bosta, ele primeiro quer estudar. Só que ele não consegue estudar direito o Obscuros lá que tá no... Lá no, no...
É porque o Obscuros ele precisa de um hospedeiro.
É, e se ele solta, dá uma bosta.
Sacou? E se ele sai, ele morre.
Exatamente. Né? Aí ele deixa na bolha. Então é um negócio complicado. Por isso que ele queria e até foi uma deixa, porque o Flash lá, o Obscuro... Como é que é o nome do rapaz mesmo no filme?
Credence.
Credence, né?
Inclusive, toda vez que falava Credence, eu... I see tocava na minha cabeça.
Não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava achando que o Credence ia ser o Filch. O Argo Filch, lá do Harry Potter, o zelador de Hogwarts.
Ah, por quê?
Porque lá no Harry Potter eles falam que o Filch, ele é de uma família de mágicos, mas ele não tinha poder pra ser mágico.
Não, mas é porra, verdade. Ele é velho pra caramba, né, cara?
Sim, ele é velho pra caramba.
Tá, mas pô, não, cara, o cara já tinha o quê? Ele já tava com uns 20 ali, mais ou menos.
Sim, 70 anos depois.
Caraca, velho, 90 anos. O cara não tava com 90 anos o Harry Potter, não, mano.
A gente não sabe, mas o Dumbledore é muito velho. Ele sabe a idade do Dumbledore.
Não, tá, mas o Dumbledore, você vê, ele é velho mesmo,
não,
assim, ele é meio
merda. O Filch também ali. É velho, porque porra, os dois são de famílias mágicas e não tem poderes mágicos, né? Só que ele não é.
Não, mas ele ainda tá vivo. Ainda teve um pouco do Obscuros dele lá, porque você viu
que ele morreu.
Não, mas na hora...
Saindo lá,
na hora que ele
olhou
pra, é, na hora que
pra cima, assim, tá saindo ali no...
Isso, na hora que ele prende o Johnny Depp lá e
não sei. Fala isso, velho. Pera aí. Ó o spoiler.
Mas não é spoiler do filme todo?
Peraí. Quando ele apareceu, eu falei, caralho, Johnny Depp, todo mundo virou pra mim. Sabia não, porra? Eu falei, caralho, vocês sabiam? Eu não sabia que o Johnny Depp tava lá.
Eu só sabia porque tá rolando o maior burburinho aí, porque, enfim, eu não vou entrar nessa treta, mas assim, porque
não,
o Johnny
Depp... Não, peraí,
ponto que preciso... já falaram sobre
calma,
isso,
calma, calma, eu preciso falar, olha só. O que que acontece? Duas semanas antes de ser lançado o filme, anunciaram que o Johnny Depp tinha sido...
Agrediu.
Escolhido... Não, ele tinha sido escolhido pra ser o Grindelwald. E aí todo mundo...
Louco.
Eu não, tô cagando pro que ele faz, foda-se. Os Potterheads, ou a grande maioria deles, não podemos generalizar também, não sei o que o Chachá achou, nem o que...
Eu não sou um Potterhead, né? Por mais que pareça. Né? Não sou.
Uh-huh.
Porque o Potterhead é mais assim, mais...
Radical.
Radical, né?
Você é o quê?
Você é um Potterhead?
Peraí. Não, então você é o quê? Você é o quê?
Fã, eu gosto.
Você é um trouxa head?
Pode ser.
Potter trouxa?
Pode ser, talvez.
Um Potter trouxa.
E você, eu também, cara? Eu tenho todos os livros, DVDs, Blu-rays e a roupa, mas eu também não sou, não. Tô de boa. Eu tenho a vainha que eu mandei fazer também, no Marceneiro, mas eu não sou também.
É foda, né?
Tô de boa, sou só fã.
Aceita, cara.
Aceita que dói menos, miga.
Aceita, miga, sua louca.
Miga, sua louca, aceita.
Aceita, bicha.
Enfim. Mas, assim, eu fui na Riachuelo comprar os lençóis que lançou, mas não tem nada a ver.
É. Aquele negócio, eu mantenho a fortuna da J.K. Rowling, mas eu não sou uma Potterhead.
Acesso o site dela todos segundos.
Ela já me bloqueou.
Caguei na taça tribruxo semana passada, porque minha privada estava entupida, mas eu não sou. Não, de jeito nenhum.
Só bebo meu café da manhã na minha outra taça tribruxo.
Toda vez que eu durmo, eu vou para Hogwarts.
É.
Mas assim, é porque eu acho que o Potterhead, acho que ele é mais
unhas
dente, sabe? É.
Mas o lance...
Ganhei o que é seu dinossauro sobre o Harry Potter?
Isso.
Disparado.
Na frente de quem criou as perguntas.
Né?
Mas não sou, não, Potterhead.
Mas eu estudei pra o jogo, né?
Acordei, olhei pra minha parede onde está escrito toda a
árvore genealógica.
Isso.
Dos Black.
Abracei a tapeçaria
dos Black.
Dos Black. Me masturbei-me com... Enfim. Mas o que eu tô falando é o seguinte. O cara foi anunciado como Grindelwald e vários fãs de Harry Potter ficaram chiando. Não, que esse cara não pode ser. A imagem dele tá desgastada.
É, porque o Johnny Depp sempre ele puxa muito pro negócio triônico
físico,
dele.
Físico, né?
É, aquele negócio pra meio aquela... Jack Sparrow.
Isso, ele quer se travestir fisicamente de um outro personagem e sempre...
corrompe um pouco.
Tem exagerado na dose.
Eu tô tranquilo porque a J.K., além de ser produtora, executiva e tudo mais, ela é supervisora da parte criativa, né? Uhum. Se fosse por mim, não botava ele como Grindelwald. Mas já que botou, então acho que pra mim ele tá sendo bem supervisionado.
Mas sabe
e se ele começar com esses maneirismos
ele
dele,
não vai fazer.
Que ela dê um tapa na cara dele e mande ele tomar jeito.
Não, mas sabe o que que é? Eu sabia que ele tava no filme, mas não lembrava, já nem lembrava, mas assim, eu fiquei, porque na hora que apareceu, aí... Teve uma galera lá, ficou uma loucura,
não,
então, né? Porque
eu não sabia que ele tava no filme.
Só que eu não...
Mas eu sabia que ele ia interpretar o papel.
Uhum.
Então, pra mim, na hora que eu tava assistindo, foi uma surpresa o cara...
Se transmutar,
o menino lá, como é o nome dele? O Colin Farrell. Se transmutar no Johnny Depp e ser ele. Eu falei, olha aí, ele já tá no filme. Porque pra mim, ele tinha sido revelado que tinha sido escolhido, mas ia só aparecer no próximo filme.
Acontece só certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é.
Quem é Grindelwald?
Quem é ele?
Não, ele foi citado, né? Tipo, algumas vezes nos primeiros Harry Potter.
Sim, inclusive...
Tipo, bastante.
Que a gente tem que ter o apoio, velho.
Inclusive, não sei se vocês sabem. Acho que talvez o Bruno não saiba. A varinha das varinhas é do Grindelwald.
É dele. Eu lembro de ter visto.
Xaxá, o que é a varinha das varinhas?
Porque tem as Relíquias da Morte, né?
Uhum.
Que são, no caso, a Varinha das Varinhas, que é a varinha mais poderosa que existe.
A tem espada de Grayskull dos bruxos. Ó.
Isso, tem a capa da invisibilidade. Sim.
Que é do Doutor Estranho.
E tem a pedra que...
Filosofal.
Não, não é a pedra filosofal, não. É a pedra que ressuscita os mortos.
É quase isso.
Quem possui essas três relíquias vira o dono da morte. Vira, tipo, imortal, sabe?
Inclusive o... ele vira o Senhor da Morte, isso. Né? Que ele até fala. Mas, assim, inclusive, a melhor cena, a primeira parte do Relíquias da Morte é aquela animação inacreditável. Aquela animação é linda. Mas o filme sim, é meio chatinho. O Grindelwald, ele pega e dá pro Credence.
Tá, agora eu vou tirar uma dúvida. O personagem de Johnny Depp, quem é ele? Já foi falado no Harry Potter?
Já.
Eu tô falando aqui, velho.
Não, caralho. Tá...
Barbosa.
Barbosa.
Presta
atenção, Barbosa. Você vai precisar disso.
Filho da puta, cara. Qual personagem? Do Johnny Depp, Johnny Depp.
Qual personagem que vocês estão falando, menino? Aí é a hora.
Barbosa.
Tá, que pa... O Xaxá vai estourar.
Barbosa.
Xaxá.
Mas
cara,
o Xaxá... Peraí. Qual personagem?
O Xaxá tá aqui no quadro, fazendo um esquemático aqui, violento. Aí você pega Harry Potter, foi aqui em cima, puxa lá pra baixo, 70 anos antes, Relíquias da Morte, 500 anos lá atrás, Merlin fez essas porra, velho.
Mas peraí, já... personagem.
Quem é?
Barbosa. 40 anos. Barbosa, o Xaxá, meu filho.
Quem é o menino lá de Johnny Depp?
Conta aí o menino. Menino.
Qual o cantor?
Respira, Xaxá.
Vai. Mas então, quem que é o cara? Eu sei que ele tá citado no Relíquias da Morte como o dono da varinha.
Citado.
E outro.
O Voldemort vai atrás dele. O Voldemort vai atrás dele.
Não, é outra. Ele entrega... Porra, vai a música de novo. O Creed, ele entrega pro Credence. O símbolo das relíquias, né? Uhum. Mas aquilo lá significa alguma coisa ou só um easter eggzinho?
Significa. Porque o Grindelwald, ele queria pegar as três relíquias da morte.
Sim.
Nessa época, provavelmente, ele já tinha varinha nas varinhas. É, ou não, não sei. Mas...
O Dumbledore que toma dele?
O que acontece? Provavelmente, ele tava tentando já juntar as relíquias, por isso que ele tava com aquele colar...
O amuleto lá,
que é pra
das relíquias.
Que é pra fazer um easter egg. E aí, ele consegue a varinha das varinhas. E quem que vai tomar dele a varinha das varinhas? Alvo Dumbledore.
Mas assim, ele que vai pra Londres porque ele vai procurar capa, sei lá, alguma coisa, ou o Dumbledore que vai no encalço?
Ah, isso aí eu acho que não tem história sobre isso ainda, não. É. Talvez talvez nos próximos a gente vá descobrir alguma coisa.
Pô, cara, eu vou te falar, porque se o Dumbledore tiver que aparecer, velho, vocês têm que gravar esse negócio logo, porque o cara também é... Terceiro Dumbledore vai ser foda.
É, vai ser outro, né? Um novo, com certeza. Porque é, nessa época ele era professor.
Não, vão simplesmente de raspar a barba dele.
Não, corta 3 palmos só de barba, sacou?
Só raspar.
Deixa ele só de cavanhaque.
Barba, isso. Não, mas ele não pode, cavanhaque é evil. O cara bota cavanhaque, ele é evil.
O Doutor Estranho tem cavanhaque.
Então. É...
Barbosa.
Barbosa, Barbosa.
Ele quer reunir as 3 Relíquias da Morte. Ele é maligno, né? O Dumbledore vai tirar a varinha dele. Vai ficar com ele por muitos anos. Ninguém vai saber disso. Quando o Voldemort aparecer lá no Harry Potter, ele vai descobrir que a varinha é a do Dumbledore. E aí você sabe o resto.
Mas vem cá.
Peraí. Como é que é? A varinha que o Dumbledore usa
é a varinha da varinha.
E ele roubou do Grindelwald.
Que ele pegou do Grindelwald. E o Grindelwald tá lá preso, não sei aonde. E o Voldemort vai lá visitar ele pra descobrir.
Eu não lembrava disso, não.
Pois é.
Não, isso eu lembrava até por alto. Mas assim, a minha dúvida é a seguinte:
o Dumbledore é um safado.
Não, o Dumbledore é um cachorrão. Cadê a porra da varinha do Dumbledore? Ele simplesmente deixa ela guardada, porque depois ele rouba essa varinha desse cara aí e fica com uma puta varinha lá.
Porque as varinhas, elas podem quebrar, sumir. Não, tudo bem.
De quem era aquela varinha?
A menina fez.
Que a véia quebrou lá, a Samantha Morton.
A menininha fez. A tia Kéfera fez uma varinha e a véia quebrou.
É, provavelmente era brinquedo. Ou do Credence. Mas acho que não, porque ele não tem...
Não, porque ele ficou surpreso.
É, a menina fala que é dela.
Não, é porque ele olha, que é isso? Ah, é só um brinquedo. Porque a menina não é bruxa, ela não é nada, assim. Só é que ela fica o tempo todo cantando esse negócio.
Mas eu fiquei com medo do caralho daquela menina.
Ela não tem poder nenhum, mas ela tem um poder de dar um medo, velho.
É a menina do Satanás, como diz o Whindersson, porque... ela, uma bruxa foi enforcada, a bruxa foi afogada, a bruxa não sei o que.
E aí que a gente vê todo o potencial da J.K. como roteirista, né? Todo mundo pô, ela que é a demôniozão, né? E não é.
Eu não vou ser babaca, mas assim, esse aí eu realmente sempre achei que era o Credence, sacou? Porque assim, o tempo todo.
Desculpa se eu sou roteirista.
Não,
não
é questão de ser roteirista. Não, mas ó.
Eu também vi.
Aí, sério, eu também vi.
Meu, na hora do. Porra, no começo do filme mostra a porra do cabelo dele aqui.
É, pra ele é, aí. É cabelo de doido, velho.
É,
cabelo
porra,
de
que vai virar. É ele ali.
Você já sabia que o Graves ia ser o Grindelwald? Ou você já sabia que o Credence. Já ia ser
Obscuros. Sabia que quando a menina fez aquele negócio lá, falando que era dela, eu vi que era ele.
Ah, não.
Que o The Flash era ele. Aí eu me toquei com a parte do começo do filme, que é o mesmo cabelinho. Foi isso que eu achei.
Não, assim, o que eu tô falando...
Mas o do começo do filme...
Né? É outro cara.
É outro cara.
Não sei, não mostra a cara dele. Estou falando, mostra de costas. Mas é o cabelo mesmo.
Eu deduzi que era ele na hora que, assim, o tempo todo ele é um personagem muito travado mesmo. Você não consegue olhar de jeito nenhum pra ninguém. O tempo todo ele tá travado ali. Você vê que o cara tem está ruim. Aí, quando o cara humilha ele, a menina fica e ó, ela olha. Aí você fica, porra, essa menina é do capeta. Essa menina fica cantando essas porra aí, vai matar todo mundo.
Cara,
mas assim, aí.
Eu me lembrei, sabe do quê? O filme A Bruxa.
Ah, sim.
Nossa.
Tem uma menina daquela.
Do capeta.
Não, quando a menina começou a cantar, eu pensei no Black Phillip na hora. Eu comecei falei, a tremer cara, de medo.
Esse porte vai aparecer.
Você teve medo desse filme, Marina? Você foi assistir
Não, eu não tive medo, mas eu fiquei meio chocada. Tensa. Fiquei meio nervosa.
O Miotti parecia que ele tinha ido tomar sopa na loja de R$1 ali, da sopa de R$1 dos véi.
Deu um barbosa,
sopa. Eu saí do filme travado, assim, oh, meu Deus, que filme escroto. E o Miotti, segunda-feira.
Não, você saiu meio psicologicamente afetado mesmo,
eu saí tremendo,
assim. Eu fiquei com sono nesse filme.
O Miotti saiu chupando um piru.
Caralho. Véio. Dormi pra caralho, filme ruim.
Tu também achou uma merda?
Cara, fiquei num sono inacreditável naquele filme, velho.
Caralho, velho.
Nossa, sei, véio,
esse filme
assim?
Realmente...
É 880. É.
Só afeta as pessoas inteligentes.
É só eles que vê aquela roupa visível. É.
Quando o cara humilha o...
Quem?
Quando o cara humilha o Credence.
Quem?
Quando o Shaw...
Chama ele de Flash.
Flash.
Droga.
Flash. Essa eu me vindo por isso que eu te meti. Eu tava realmente com esperança, mas tomara que o Chachá queira ir pra esse caminho, velho.
Não tem
agora...
jeito.
Agora Flash Credence.
Flash.
Mas Mas assim, na hora que o cara humilha e fala, ah, sua aberração e tal, não sei o quê, e o cara já tá falando com ele, o Graves lá tá falando com ele.
Ele
cara,
quem?
Esse
com
cara,
quem?
O Graves tá falando com o Flash Credence. Esse cara que vai ser obscuro, ainda mais quando ele mata, assim, porque a menina não ia se sentir tão humilhada. Já o cara foi humilhou mesmo, assim, escrotizou. Eu falei, ah, é o cara lá que...
Ah, não, mas se descobrir nesse ponto aí, eu acho que, assim, era o ponto que era pra descobrir, né? Agora, se...
Não, é...
Eu vou te dizer antes, que eu não desconfiei.
Eu não imaginava quando ele falou, ah, porque é uma criança, e depois
pois
aí
é.
Veio o Newt e falou assim, ninguém nunca ficou vivo por pois mais é, de 10
por,
anos.
Por esses detalhes, né? Por esses falei, detalhes.
Eu fiquei no foco de que era uma criança, porque eles tinham falado esse negócio de que o bicho não podia passar de 10 anos e tal, não sei o quê.
E a menina ficava só falando, cantando música de matar bruxo, né?
E tinha a cara de que inferno. Abraçava o Black Phillip, velho. Eu falei, era aquela garota, porra, vai ela!
Mata ela, pelo amor de Deus, gente!
A tua irmã, Chris! E aquela mãe dele, véi, que bruaca.
Eu falando com a Isabela durante o filme, cara, na hora que ele começa a ficar puto, ela vai pegar o cinto sai na hora, eu falei, caraca, você tirando isso do contexto que tá no filme do Harry Potter, brother, aquela cena dá medo,
dá
velho.
Dá medo, cara.
Porque aquilo vira um filme de terror inacreditável. Por 10 segundos aqui, tudo, cara.
Escura.
Cara, tudo ali te dá medo, velho. Você, assim, por 10 segundos vira um filme de terror inacreditável, não,
e,
cara.
E ele pega ela e joga no teto e a mulher cai lá, blá. Eu achei escroto.
Não, isso é sinistro. Mulher, né?
Então, Miotti.
Vai,
Miotti.
Vai, Miotti.
Não sei se é o meu filme, você vai falar, mas...
Vai, velho.
Vai, Minority
Report.
Exatamente.
Uma das...
Minority Report, a que...
Que prevê o negócio
tinha...
lá.
Exatamente.
Uma precog?
Ela é a precog?
É ela.
Caraca, ela é ela.
Que o Tom Cruise pega, vai...
Isso é ela.
Caraca, velho.
Mike Blonde aqui, velho.
É, velho.
Não, isso... Credence. I see the moon rising.
Cara, o Miotti nunca vai botar... É a primeira vez que ele bota tanta sessão de música, da mesma música.
Eu achei muito bem amarrado esse negócio de eram obscuros no corpo do cara. E o rapaz, ele conta, quando eles estão num momento lúdico lá, vendo os animais, o cara encontra o bicho e aí fala, pô, o bicho e tal, esse aí, eu consegui separar ele da criança, mas a criança morreu e tal. Cara, casa certinho sem ser forçado, né, velho? Tipo, não é uma coisa assim,
ah... atenção ali.
É, tipo, não é uma coisa do tipo, ó, presta atenção que isso aí vai ser importante.
Pra final.
Nessa hora, você não consegue imaginar que vai ser isso, porque você não conseguiu ligar ainda que o encosto lá do cara
obscuro,
é né? O Obscurus. Na hora que você liga uma coisa na outra, você fala, pronto, o Newt Scamander vai ser o cara que vai tentar separar esses dois.
Você vai tentar salvar o dinheiro.
Exatamente. Por isso que ele é tão importante pro filme, sim, porque o que, é que ele tinha a ver com a luta do Bates. Grindelwald? De enfrentar Grindelwald, de enfrentar o
Graves.
O Graves. Não tinha nada a ver.
E o filme também, ele é sombrio, né? Porque tem mortes, tem umas duas ali, três mortes no filme, né?
Sim, a morte lá do senador, lá do...
Senador, da mulher, né?
É pesada, cara, aquela cena lá. Pesado. Né? Agora, eu achei um pouco desperdiçado o John Voight, um cara tão conhecido, fazer uma ponta tão pequena, assim. Eu espero que nos próximos filmes ele seja importante.
Eu acho
que... Mas será que ele vai estar?
Eu acho que eles vão sair dos Estados Unidos, saca, cara?
Eu não sei de nada, mas eu fico pensando assim, se talvez no final do filme não tivesse tido aquele negócio de toda a cidade perder a memória, eu acho que podia começar ali um outro esquema do tipo os bruxos tendo que se esconder porque eles foram revelados. Inclusive, na hora eu achei que eles iam entrar nesse caminho, assim. Ou seja, o próximo
nova
filme
caça às bruxas.
Ia ter uma nova caça às bruxas, sacou? Tipo, e aí eles iam ter que fazer alguma merda grande pra poder virar tempo, sei lá. Ia ser
maneiro. Porra!
Eu fiquei, assim, realmente interessado de que o filme fosse ir por esse caminho pra um próximo.
Eu...
Mas eles fizeram um Deus Ex Machina ali no final com o negócio da galinha gigante lá, jogar o Desmemorial lá em todo mundo, que eu fiquei meio,
mas...
ah, ok, beleza, aceitei, mas...
A gente aceita meio... porque já tava tudo no universo,
não,
já tinha apresentado
isso.
O veneno que ele apresenta, mas... ele apresenta o pássaro.
Mas quando ele explica sobre é o veneno e que abre a brecha pro Jacob recuperar as memórias, que ele recupera no final ali, pelo menos você subentende que ele voltou tudo ali.
Não, na verdade...
Porque fala assim, isso, esse veneno, se bem ministrado, ele apaga apenas as más memórias das últimas... Ou seja, aquele filho filho, o outro filho lá do dono do jornal, ele tava feliz na hora que tava rolando aquela porrada toda. Na hora que ele viu, ele falou, caralho, eu tava certo, os bruxos aí, ó. Então assim, ele vai ser um cara que talvez ele não esqueça, ele entre nesse negócio, entendeu? Que ele lembra, ele vai querer provar, ele vai ser um elo nesse negócio. O próprio Jacob mesmo tá no inconsciente dele, depois desperta quando aparece a lindinha lá do...
E digo mais, por que que será que tem tantas lendas sobre bruxas?
Exatamente.
Entendeu?
Ficou no subconsciente.
Porque fica no ar, né? Mesmo que você esqueça, fica ali no...
É, gravou de alguma forma. Você não lembra como realidade.
Até porque nos próximos filmes ainda vai rolar muita merda.
Porra, né? Vai rolar porrada pra caralho.
Agora, o Grindelwald vai preso. E aí? Pra onde é que vão mandar ele? Qual é a Azkaban dos Estados Unidos?
Xaxá? Será que Azkaban é Azkaban mesmo do mundo todo ou tem outras Azkaban?
Acho que Azkaban acho que é a principal, né?
Que é alta mas... atrás do mundo bruxo, né?
É, mas provavelmente vai fugir, né?
Vai fazer a rocha do...
Ele é bichão. Estados Unidos é o sistema não é tão bom também.
Será que vai ter Dementador? A gente vai ver os Dementadores de novo?
O Dementador nesse universo, do jeito que ele tá, ia ficar maneiro. O cara que ia ficar mais puxadão, velho.
A gente viu Pena de Morte nesse filme, né?
Verdade. Caraca, e é uma tortura, velho. Você sofre ali, cara, com a personagem.
Caralho, que cena foda.
A gente viu Pena de Morte. Aquele Mercúrio, não é com Dementadores.
Inferno. Porra, é pior, velho.
Eu achei maneiro, cara. Aquela cena que os dois são presos, a Porpetina e o Newt vão presos. E aí eles são condenados à morte.
É, fala com o menor autoridade. Ah, vocês foram condenados à morte. Morram.
É, aquela presidenta lá.
Na verdade, quem condenou foi o Grindelwald, né?
É, o Graves.
Tava de Graves, é. Mas pelo que a gente entende, é uma coisa muito comum no sistema deles. Pelo menos pra mim ficou muito evidente a J.K. combatendo essas leis retrógradas dos Estados Unidos.
Sim, ela faz
porque em tudo que ela sempre escreveu, ela é muito, gosta muito de igualdade, justiça, sabe?
Mas aí eu acho que eu vou dar uma criticada aqui, porque a nossa querida J.K., nos Estados Unidos ou na Inglaterra, sei lá, acho que foi na Inglaterra, foram fazer a peça de teatro do Harry Potter and the Cursed Child. Escolheram uma negra pra ser a Hermione. E todo mundo caiu de pau porque ela não é, não sei o quê. E aí ela veio dizer que nunca tinha dito...
Explicitamente
que ela não era negra, que ela era caucasiana. Então por que caralhos, na hora que nego foi fazer o filme, ela não chegou, e já que ela tem o dedão lá, a produtora lá, falou, não bota essa branquela não, é uma negra. Ah, mas no livro não tá. É, mas no livro eu não falei, mas ela é negra.
Fala dos cabelos mesmo.
Entendeu?
O que eu entendi disso tudo foi que ela não especificou, e aí deixou livre pra interpretações.
Eu acho ótimo.
Entendeu?
Eu acho ótimo. Eu
acho muito benéfico, inclusive, porque
eu acho excelente, legal. Eu só acho que ela podia ter feito esse favor no filme, de ter falado lá. Se pra ela tanto fazia...
Pô, isso é legal pra
se pra ela tanto fazia, podia ter falado isso no filme também, porque aí não fica discrepante. Por exemplo...
É que você deu rosto quando você criou o filme ali.
Pois
você deu rosto pros personagens.
Exato. É a mesma coisa que você chegar no próximo filme e dizer que o Ed Redmayne não vai ser mais o Newt Scamander. Agora vai ser o Denzel Washington. Vamos lá, Miotti, qual foi a cena assim que você gostou do filme, que você lembrou mais?
Ah, gosto quando ele entrou.
A mala, Lumos, né?
que é?
Lumos.
Eu fiz agora. Porque... Quando ele entra na mala, pô, foi uma cena...
Aquela boa, cena, né, é legal, né?
Mostra os animais todos lá. Maneiro, velho. Aqueles animais tudo diferente do outro, tirando os rola bosta, né? Não, mas sabe uma coisa que foi maneira? Que foi um crédito, inclusive, da produção e da JK. E nenhum daqueles bichos ali são como os dragões, por exemplo, que fogem muito da realidade. Todos eles você identifica algum animal ali. Tem um rola bosta.
São uma mistura de animais, né?
A águia, que inclusive ele volta para os Estados Unidos, que é o símbolo dos Estados Unidos.
Do deserto,
águia,
né?
Do deserto no Arizona.
É, o pelúcio ornitorrinco.
É, o ornitorrinco, cara.
O ornitorrinco ladrão. Caraca, muito bacana. Caraca.
O Miniette lá, que é o Miniettezinho lá, que é o precog lá, que fica prevendo o negócio, que é muito legal.
Qual? O Groot?
É, o plantinho lá? Não, o peludinho.
Ah, o peludo.
Que camufla.
O que fica,
o que fica invisível.
Invisível. É. Macaco safado.
Velho, o nome do bichinho lá do ornitorrinco é Pelúcio, né? Eu chamei ele de Furdúncio.
Bingo, três.
Pelúcio.
Pelátio.
Pelátio.
Não consegue, né, Moisés?
Não consegue.
O pessoal falou que a ideia do próximo filme, inclusive, tratar a ascensão de extrema-direita e do fascismo, velho, no próximo filme. Ele vai ser mais dark ainda, ele vai ser ainda mais pesado.
Eu acho que ele vai rodar o mundo, né?
Tomara, cara. É. Porque, assim, seria muito inteligente comercialmente, inclusive. É. Imagina, ele indo pra Ásia, ali, encontrando uma escola de magia da Ásia, ou referenciando aqui no Brasil também. Cara, é muito dinheiro, velho, que você vai fazer ali, sacou? Você vai trazer ainda mais público pra algo que já tem um público tão apegado a esse universo, sacou?
Será que eles não vão fazer alguma coisa coisa com quadribol.
Seria maneiro, hein?
O quadribol é mundial?
É.
Sim, tem até a Copa do Mundo.
O Brasil mundial. Perdeu no...
O Brasil perdeu?
Pra Irlanda, não foi?
Teve Brasil, não.
Teve um não. Negócio do Brasil.
Teve Brasil, não.
Sério? Maldito Dunga, né?
Nem pro quadribol.
Porra.
Não teve um desses artigozinhos que a JK faz e tinha o Brasil? Eu lembro, cara, sério, eu realmente...
Isso foi pergunta de dinossauro, não teve o Brasil lá, não.
Não, sério, achei que tivesse.
Que milagre.
Olha o miote, esse é o miote.
O Barbosa foi embora.
Sempre surpreendendo.
O velho lembrou.
O velho aquele lembrou. Aquele estalo, sabe, de sanidade.
Eu lembrei agora dos trapalhões que o Didi fazia, aquele... O rei dançou, o rei dançou. Agora o velho lembrou.
No site da ESPN, eles falando que a JK, falando a britânica, isso em 2014, desde o início da Copa do Mundo no Brasil, publicou uma série de contos sobre o Mundial de Quadribol, sobre o codinome da personagem Hit Skeeter, reportagem sensacionalista dos livros.
Hit Skeeter é aquela jornalista safada.
É, aquela cretina lá.
Só não é mais cretina do que a Dolores Umbridge.
Nossa,
é.
Aquela ali é ótima, aquela mulher. O Brasil perdeu pra Bulgária na final, porque o Vitor Krum, ele pegou o pão de ouro. Aí o Brasil perdeu por 150 a 60.
Todo junto, universo!
Todo... Todo dia é um 7-1, né?
É. Maldito Dunga. Maldito Filipão.
Foi a Kéfera que não conseguiu impedir o 7-1.
Ficou enfiando a varinha no cu.
A cara do Miotti. Não foi?
É mesmo. Petrificou o Totares ali, né? Que inferno.
Tem isso no filme?
Tem. Começo do filme assim. O motivo dela perder os poderes é porque ela cagou com
o... O motivo dela perder os poderes...
Perder as asas.
As asas, é.
É porque ela não fez
não
nada...
Não evitou o 7-1
do Brasil. Não evitou o 7-1 do Brasil.
Isso mesmo.
Bem-vindo a este mundo.
Você ainda prefere a fala da Kéfera?
E simbora caçar... Qual é o nome daquele bichinho lá?
Puta, qual?
Furdúncio?
Furdúncio. Ele causa muito.
Agora não tô Felúcio. Lembrando.
Pelúcio.
Pelúcio.
Pelúcio. Pelúcio.
Felátio.
Caralho. Começou errado esse programa.
Tá tudo errado.
Tá tudo errado.
Espelhamos. É outra marina, né? Nós estamos
é outra
de marina, né?
Que é outro especialista também.
É outro especialista.
Outra ruiva.
Hã?
Outra ruiva.
É outra ruiva. Ah.
Fantástico.
Oh, tá quase. Vamos lá.
Lá vai. Beasts.
Olha.
Oi, lá vai.
Tudo bem.
And.
Lá vai.
Where.
Oh.
Oh.
To find.
Hã?
Them.
Agora de uma vez.
Fantastic Beasts and Where do To Fight Them.
Joel veio, rapaz, mas foi pra que mais ver.
In the Medium.
Jogador. Prey Semi.
Mas falei.
In the Medium.
Mas falei. Eu junto o outro.
Olha o Miotti com a magia dele.
O Miotti ele é a magia da edição.
Ele é o mago da edição.
O mago da edição.
Como foi a cena da tortura?
Quando eles estão lá no metrô, que aí tá o...
Que o cara tá sofrendo lá.
Ah, o Luke, o Imperador?
É.
Como é que é?
O Luke Imperador.
Ele ficou igualzinho o Luke Imperador, pô.
Ah.
Ficou igualzinho.
Pô, não tinha ligado. Não,
o cara tava nível Sith, cara.
Até lá, ele depois usava o Vader veio
pra salvar ele. Igualzinho.
Não, e...
Cara do Bruno, esse é o tá Miotti. Empagado.
Esse é o Miotti. Tá vendo, Xaxá? Você não queria chamar o Miotti? Olha aí.
Pois é. Esse é o Miotti.
Trouxa é, cara. É você assistindo.
Eu sou mesmo.
Mas eu também.
Infelizmente também sou.
Falei, cara, trouxa, por isso que eu nem soltei spell.
Sou não mágico.
Não, você é trouxa mesmo.
Não mágico.
Aqui no Brasil
não,
deve não ter...
Mágico, outro, sou eu. Outra coisa que é legal, assim, você mostra o sarcasmo, você mostra a diferença entre o sarcasmo britânico, que você chama trouxa, aí você acha que é normal pra todo lugar do mundo, não. Aí você é não mágico.
Non-mad.
Aí você olha assim, caralho, não, isso é muito escroto, né, velho?
O melhor é que o próprio Newt Scamander fica, porra, é non-mad, né?
É.
Tipo...
Os trouxas.
Aliás,
não,
pessoas que não
têm
poderes, não mágicos. Ah, a gente chama de trouxa.
Aqui no Brasil, como é que seria?
Meu, te carregou ali, você viu?
Melhor não falar. Como é que você diria?
Não, imagina. Tô jogando pra roda.
Como é que seria?
Vai, meu. Não sei, eu achava melhor. Pensei que ele falava merda. Que era melhor não falar, né?
Não.
O Miotti carregou o spell ali que eu fiquei.
Foi uma dúvida sincera.
Aí, boa pergunta.
Boa pergunta,
gente.
Bota aí nos comentários.
Capaz que tenha, né? Como seria o nome dos não mágicos no Brasil?
Agora deixa nos comentários, né?
Vamos comentando. Mas tem sim, vocês não sabem de nada. Tem aqui, ó, o nome é esse.
Cadê mais? Cadê as curiosidades?
Vai, Hermione.
Cadê o...
Você é nosso Hermione, cara. Manda ver.
Cadê o... Como é o nome das casas dentro da escola do Brasil, Castelo Bruxo?
Você acha a Charmione.
Ah, não temos informações suficientes pra isso.
Mas pra 404 ali, né? Continua com a sinopse do filme. Aí chega lá o menino.
Aliás, não, é um nome difícil, mais fácil de decorar que eu já vi, cara. Porque todo mundo lembra desse Scamander. É um nome difícil.
Mas é um nome, sei lá, sonoro.
É marcante,
né?
É legal.
É sonoro, né? É tipo
Potter.
É. Potter.
O Jacob, que é o Scamander. Gordinho, ninguém nem lembra às vezes. Ah, é o gordinho.
Ah, é gordinho.
Coitado. É o maior fácil, cara, Jacob.
A gordinha, gordinha é foda. Gordinha é foda, só lembra. Você fala, o gordão.
O gordinho.
O cara, gordão. O gordinho. É assim.
É foda. É o mesmo coisa, tá muito perfeito também os outros, mas esse aqui...
É porque tem
tudo
essa
ali
diferença.
Tá, tem por trás, né, hoje.
Pois é.
Não, e as
Eita!
As res... Quando o pessoal está reconstruindo tudo...
Não deu, não consegue, né, Moisés?
Não consegue, né, Moisés?
eu acho que outro problema que teve é porque parece que teve um... Isso eu não sei, eu estou falando assim, mas parece que ele...
Você está falando sem saber, como sempre.
Não, minha função aqui é essa, cara.
Não é só a sua função, não. Eu gostaria de lembrar todo mundo aqui que nós estamos aqui só para falar merda.
Não, mas assim, é porque parece que o Johnny Depp agrediu a esposa, alguma coisa assim.
Parece não.
É porque eu não vi.
Ele agrediu.
Mas eu vi.
Cara, sério, velho? Foi
um
negócio?
Rapaz, foi um negócio.
Ele quebrou o celular na cara dela.
Foi Samsung, não foi o Note.
E uma garrafa de vidro.
Caraca.
Foi o Note 7.
Se foi, acabou a menina. Velho.
Note 7 começou a explodir depois disso.
Rapaz, foi aquele Nokia antigo.
5520,
aquele,
né?
Tijolão.
Aquele que quebra 5520, tijolo.
Né?
Aquele que cai do décimo andar e quebra
aquele
tijolo.
Aquele que é a oitava Horcrux do Valdemar. Indestrutível.
Caraca, mas é uma puta. O cara também faz uma bosta dessa, né? Mas, cara... Eu achei o filme meio chatinho, mas...
Qual?
O primeiro das Relíquias. Nossa, da Morte.
Eu só consigo dormir naquele filme.
Não, mas essa parte da animação da Morte é legal. Das Relíquias é bem... Eu achei muito lindo, cara.
É um ótimo curta-metragem, né?
É um curto. É, se fosse aquilo ali, pra mim, ia ser do caralho.
Eu nunca vi essa cena.
Sério, cara?
Eu chego, eu já tô dormindo nela.
Meu, a gente tá falando sobre, né, Animais Fantásticos, onde eles vivem, tá? Só pra deixar claro.
Tô resolvendo coisa aqui que eu tenho que estar daqui a pouco na nossa tora, pô. Já tô me cobrando aqui, é isso que eu tô falando. Era pra chegar que hora? 1h30, seu puto.
Eu cheguei aqui, vocês ficaram meia hora vendo o Whindersson Nunes aqui.
Já fudeu tudo.
Sempre que o Johnny Depp falar, geralmente tem aquele jeito exagerado dele. Cara, 2 segundos de tela. E ali ele, não sei, espero que nem um Chacha tá falando. A J.K. não vai deixar o cara cagar regra num personagem que é pra ser importante na saga inteira, sacou?
Ah, não vai mesmo.
Pô, tá louco. A menos que ela transmuta a cara dele e muda o ator, mas não vai deixar o cara cagar regra, sacou?
No próximo vai virar e vai ser o Tiririca. Sou eu! Você tá achando que era outra pessoa! Sou eu!
Ia ser foda, né, velho?
Caralho, alguém tem que pegar essa cena.
Eu vou fazer isso aqui.
Faz isso, velho. Tá lá transmutando na hora que
deixa sair, deixa sair um vídeo com qualidade dessa cena que eu vou fazer.
Faz, velho, faz. Por favor,
sou eu,
cara.
Sou eu. Atestado.
É foda que vai ter gente que vai acabar fazendo essa merda com qualidade bosta só pra fazer antes. Mas a ideia foi aqui, hein?
Você ouviu primeiro aqui, hein?
Você ouviu primeiro em Refil.